Olá, direto de Nova York. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Estamos felizes de tê-los aqui. Eu sou o Jim Kowalski, eu sou o host de hoje. Eu sou um SPM, um gerente de parcerias estratégicas do YouTube. E eu apoio os criadores acadêmicos e endêmicos do YouTube. E eu participo especialmente na área de educação. Antes de entrar no YouTube e no Google, eu já fui conhecido como Mr. K ou como Coach K, porque eu fui professor de álgebra para alunos do nono ano e técnico de basquete também. O lado divertido é que eu celebro casamentos, eu gosto de palavras cruzadas, inclusive crio palavras cruzadas. E eu participei do programa Survivor da CBS. Sim, ainda dá para ver por aí. E aí vocês vão me encontrar correndo por aí de shorts num dos programas Survivor no Amazon, na plataforma Amazon. A gente vai começar daqui a pouquinho já com o programa de hoje. Mas vamos antes fazer uma recapitulação do que a gente falou nas últimas oficinas. A Nicolette falou muito bem sobre vários aspectos de estratégia de conteúdo. Nós olhamos em como entender e identificar o seu público, alavancando as fontes de tráfego no YouTube Analytics ou usando o Google Trends. A Emanuele contou da sua experiência em como montar com equipamento de estúdio. Aprendemos maneiras de começar e não há melhor estratégia do que fazer tudo muito simples, com seu telefone, com uma luz e com um bom microfone. E agora a gente vai mergulhar também, e ela também, desculpa, perdoa, falou dos conteúdos Hero Hub e Help. Falou também de como usar os thumbnails, as miniaturas, e fez considerações sobre publicação e como você ter um conteúdo consistente. Vocês sempre podem voltar à plataforma para assistir novamente os vídeos, vocês podem baixar as apresentações e para ter recursos adicionais ao longo da sua jornada. Hoje nós vamos falar sobre como definir a sua marca. Uma parte importante de apoiar os criadores no YouTube é ajudá-los a construir uma presença sustentável. Um elemento fundamental nessa jornada para a sustentabilidade é estabelecer uma marca forte. Então, hoje a gente quer encorajar vocês a fazer uma diferença, causar uma mudança mental, né? Começar a pensar no seu canal no YouTube como seu negócio, como sua empresa. Essa é a terceira oficina, o workshop do nosso programa de News Creators, que fala da sua jornada, que trata de vários aspectos da sua jornada. Nas próximas semanas, nós também falamos sobre monetização, sobre ferramentas para criadores, como o YouTube recomenda vídeos. E depois teremos uma conversa final com criadores. Bom, hoje, do que a gente vai falar? A gente fala primeiro sobre princípios de branding. A gente vai falar sobre os blocos de construção do branding, incluindo 6 passos para construir uma marca. Depois vamos falar também como construir seu canal, como você pode trabalhar no visual e na sensação do seu canal e os fundamentos de design que podem ajudá-lo nesse processo. Vamos também falar de quando pode ser necessário fazer um rebranding da sua marca, repensar a sua estratégia. E por fim, nós vamos terminar com algumas dicas de como promover o seu canal nas plataformas de mídia social. Nós teremos também uma sessão ao vivo de perguntas, em cerca de 30 minutos. Vocês podem colocar as perguntas na caixinha de Q&A que tem na tela. E para vocês que estão assistindo o replay, vocês também podem enviar as perguntas, porque nós responderemos no, na próxima oficina, no próximo workshop. Eu gostaria de agora de apresentar a nossa gerente de parceria, apresentadora do workshop de hoje. Ela já falou com vocês em outra ocasião e estamos muito felizes de tê-la aqui. Ela é a Courtney Bisley. A Courtney trabalha com organizações de notícias para desenvolver e escalar as suas estratégias de conteúdo e de público e engajamento de público no YouTube. Bem-vinda de volta, Courtney. Obrigada, Jean. Olá a todos que estão aqui hoje para o workshop de hoje. Eu sou Courtney Bisley, eu sou Global Lead para News Publishers e Broadcasters no YouTube. É bom estar aqui de novo. Espero que vocês tenham achado que essa série tem sido útil para vocês e que ela continuará sendo nas próximas semanas. Agora nós vamos falar de como definir a sua marca, que é o tema do workshop de hoje. Nos últimos workshops, nós passamos tempo falando sobre como criar um conteúdo para o seu canal e como encontrar o seu público. Conforme a gente continua nessa jornada de criação de conteúdo, é bom pensarem também no seu canal como um negócio. Vocês podem se lembrar que no primeiro workshop nós falamos em como ajudar criadores a manter uma presença sustentável no YouTube. Suas estratégias de branding e promoção são fundamentais para tornar o seu canal reconhecível e atrativo para o seu público. Hoje a gente vai tratar do seguinte: primeiro, entender os conceitos fundamentais que ajudam você a executar o seu branding no YouTube. Depois, aprender sobre práticas de branding específicas para a plataforma. 3, o foco nos elementos de design do canal. E 4, saber quando é hora de mudar. Como criador, é muito importante que você tenha uma marca coesa. Isso ajuda você a entregar uma mensagem consistente e eleva o seu canal para atingir um público ainda maior. E ela também traz pistas visuais para que o seu público entenda quem você é. Então, para começar a nossa discussão em branding, vamos dar só uma olhadinha no exemplo de um supermercado. Por que você compra um produto e não outro? Possivelmente há duas razões simples. A primeira é que você tem alguma memória, uma familiaridade com a marca do produto. Por exemplo, você sabe que Pantene é um shampoo, por exemplo. Em segundo lugar, é algo que estava na sua frente, estava ali na prateleira, ou seja, estava fisicamente disponível para você. E como que marca e branding impactam a sua decisão? Primeiro, vamos já definir de cara o que é marca ou brand e branding. Não é a mesma coisa? A marca é muito diferente de branding. Branding é o processo de você gerenciar a sua marca, ou seja, é um processo de gerenciar o que as pessoas pensam de você ou do seu produto. O Peter Economides, que é uma estratégia de marca que já trabalhou com Coca-Cola, Apple, muitas outras marcas líderes, resume a tarefa de gerenciar uma marca assim: crie pontos e ligue esses pontos para criar uma história poderosa e universal que guie comportamentos e que gere imagens. Essa é a história da sua marca. Toda atividade de branding, ela tem estágios que devem ser cumpridos. Os 4 que estão aqui na tela ajudam a dar estrutura para a sua atividade. Pense na sua identidade e no, no, na razão para começar. Isso deve estar indo no porquê, na sua missão do canal. Depois pense em como você define a sua proposta de valor e o que faz você único. Como um criador independente, você pode achar esses primeiros passos muito úteis. Então é bom passar um tempo pensando neles. Pense em como o seu conteúdo ele se sobrepõe ou se diferencia de outras organizações de notícias. Assim que você tem a sua proposta de valor articulada, pense muito em resposta. Como seus usuários se sentem quando veem o seu conteúdo? Isso leva ao estágio final, que é construir um relacionamento. Como seus usuários podem se tornar seus fãs e mostrar lealdade à sua marca? Assim que você define esses blocos de construção, é hora de começar a implementá-los. Pense nesses 6 mapas como um roteiro para você trazer a sua marca à vida, no conteúdo que você cria. Comece experimentando com o conteúdo que está alinhado com a identidade que você imaginou para o seu canal, que traz uma proposta de valor à frente, que é o porquê. Seja uma matéria investigativa, um vídeo explicativo. Começa criando esses blocos com esses blocos em mente. Depois é uma questão de consistência. A gente fala muito de consistência porque é muito importante. Leva um tempo para você conseguir tração na plataforma. E é bom você ter as suas ideias por algumas semanas ou meses para você ter resultados. E nesses experimentos, fique aberto para aprender com o seu público e analise os seus analíticos para ver o que está funcionando e como a sua marca está ressoando com o seu público. Seja diferente. Nós vamos passar mais tempo no passo 3, mais tempo, mas para ter algumas ideias de como o seu conteúdo pode se destacar com o seu público. Os princípios 4 e 5 estão muito próximos. Como você Como já experimentamos em vários aspectos na vida, quando a gente está fazendo algo relacionado a um tema que você ama, no qual você tem um interesse natural, parece ser mais fácil manter um grau de energia consistente com entusiasmo. Então, o conteúdo de criação de conteúdo e marketing são muito parecidos. É importante que o seu estilo ele se encaixe naturalmente. E isso ajuda você a encontrar o público ao mesmo tempo. E por fim, se possível, tente deixar algo memorável, consistente nos seus vídeos para o seu público. Pode ser a sua assinatura de saída no final do vídeo, pode ser alguma coisa no seu thumbnail, na sua miniatura, algo que cria uma associação com o seu canal e no branding que os usuários podem reconhecer facilmente. A gente já falou dos blocos de construção da marca. Vamos falar um pouquinho sobre o visual e a sensação do seu canal. O YouTube Studio é onde você vai encontrar várias configurações e settings para ajudar você a fazer o layout do canal com cores, fontes, imagem e mais. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos de design, elementos visuais do seu canal. Vamos primeiro falar de três perspectivas: cor, imagem e tipografia. O YouTube dá acesso ao Material Design do Google, que são ferramentas que ajudam os criadores a desenhar os seus visuais, os seus elementos visuais. Você pode pegar as cores para criar o seu canal. Comece com as 500 cores disponíveis como cor primária e brinca um pouquinho com mais claro, mais escuro, para ver como ela funciona, para você trazer um contraste e ver como isso funciona. As imagens são mais do que uma decoração, elas são uma ferramenta importante para se comunicar e se diferenciar. Imagens fortes, que tenham intenção, acabam engajando mais o usuário. As imagens mais icônicas, elas têm alguns elementos com significado, com poucas distrações. Quando o ponto de foco está obscuro, a gente perde essa qualidade icônica. As imagens também podem ser trazer uma conexão humana com o seu público. Então, pense em usar imagens que refletem quem vocês são, seus interesses ou algo que é importante para você. Em relação à tipografia, o que a gente pode dizer? Ela precisa ser legível. E é bom, então, você acrescentar uma proteção de texto ao redor dos tipos. Use fontes simples e não use muita variação, que pode sujar um pouco a imagem. As cores não podem ser. As cores elas precisam se destacar em relação ao fundo. Então, tome cuidado com o tipo de tamanho de fonte que você use. Lembre-se que o seu público pode estar vendo o seu conteúdo em telas diferentes, seja no desktop, no celular, no tablet. Então, isso faz uma diferença. Assim que você consegue passar por esse visual e a sensação do canal, é hora de olhar para o ícone do canal. Como aqui é um caso de thumbnail, é também pensar qual ícone é perfeito para o que você quer comunicar. É um ponto de interação muito importante com o seu canal e ele vai ter uma parte importante no reconhecimento da marca. Ao criar o ícone, seja consistente. Use ícones consistentes nas plataformas de mídia social mesmo. Assim você traz um reconhecimento da marca com seus usuários e essa consistência é importante para sua presença e vai ajudar com que o seu público encontre você mais facilmente. Os usuários vão usar, como eu já disse, computadores, televisão, celular. Então, ao desenhar o ícone, pense em como ele se encaixa nesses tamanhos. Você deve ser facilmente reconhecível para se destacar.
Particularmente, verifique a escala na medida em que você muda o tamanho e resolução e como que eles estão num desktop ou no celular. Construir uma marca e ter o reconhecimento dos viewers pode levar tempo. Então, ao ganhar tração, você provavelmente não quer fazer muitas mudanças no seu branding e no seu ícone. Isso traz confusão para os viewers, para o público. Pense sobre as marcas do dia a dia. Com que frequência eles mudam os seus logos? Vamos mudar agora para o banner do canal. O banner do canal aparece na parte superior do canal e dá uma sensação visual do conteúdo. Existem ótimas ferramentas para ajudar você a produzir canais bem interessantes. Então, vai no Google Search para encontrar sua ferramenta favorita. Você pode colocar um link social para que as pessoas descubram mais o seu conteúdo. Uma vez que você tem tudo projetado, o YouTube Studio vai guiar você no processo todo, ajudando a entender o tamanho e dimensão que você tem que obedecer em relação ao seu banner. Agora, sobre thumbnails. Thumbnails dão ao público um snapshot, uma foto, um instantâneo daquilo que eles estão buscando. A gente já falou algumas vezes de thumbnails dessa série, mas é difícil destacar a importância do design e do tamanho dos thumbnails. Então, experimente diferentes opções e veja o que funciona melhor para o seu público. Então, você pode levar um tempo no processo para mostrar o thumbnail de cada vídeo. Você também pode ter opções bastante úteis. Quando você subir um vídeo, o YouTube dá para você a opção de pegar algumas opções de thumbnail que são autogeneradas. Ou você também tem a escolha de subir um thumbnail customizado. Se você decidir usar thumbnail customizado, tenha isso em mente. O seu thumbnail customizado deve ser o maior possível, uma imagem que pode ser usada como imagem de preview nesse seu player que você estiver usando. Você tem que ter uma resolução de 1280 por 720 e uma razão de aspecto de 16 por 9. Use o texto minimalista, que pode ser contextualizado em qualquer lugar, tendo tópicos, séries e o gênero. E inclua detalhes de branding que tornem o seu canal reconhecível, mesmo que eles ainda não conheçam você. Além dos thumbnails, os títulos também podem contribuir para a construção da sua marca. Tente um formato consistente ou uma convenção para os seus títulos. Você pode ver um exemplo aqui, mas geralmente eles usam as maiúsculas para começar com o vídeo. Pode ser uma coisa simples, como uma forma de um elemento de reforço para a sua marca, para que eles descubram o seu conteúdo. Agora, antes da gente ir para a construção da comunidade, eu quero falar um pouquinho sobre a biblioteca de branding customizados que está aqui no programa de News Creator. Se você for para a plataforma, você vai encontrar o manual Handbook de Branding, em que você tem diferentes estilos temáticos. Então, há três fontes que você pode usar para adaptar no seu canal. O Handbook de Branding traz informações adicionais e princípios de design, como contraste, escala, como dirigir o olhar e guias para cada um desses temas. Isso vai ajudar você na sua jornada de design, criando o seu canal. Alguns de vocês já estão prontos para usar as questões do seu canal, seja você estiver lutando com a sua marca ou fizeram um refresh dela. Há muitos recursos para você começar a sua jornada de design, então vai lá na plataforma e dá uma olhadinha. Agora, sobre construção da comunidade. Se você tiver perguntas sobre projetar o seu canal, o design dele, mande a sua pergunta aqui na caixinha de Q&A, de perguntas e respostas na plataforma. Agora que falamos sobre as diferentes questões visuais e não visuais da sua marca, nós podemos começar a falar em como gerar a sua comunidade, alavancar a sua comunidade no YouTube. Vamos ver como é que está o seu plano de comunicação com o seu público, como engajá-los. Vamos começar olhando diferentes canais. Assim você vai definir o seu plano de comunicação e você vai ver um tema de sustentabilidade, o tempo todo. É realmente um momento de tentar comunicar em diferentes canais de uma vez só. Por exemplo, Twitter, comentários do YouTube, Facebook, Instagram e etc. Isso será que é sustentável? Como é que tudo isso vai se encaixar nas suas atividades de criador? A gente sugere começar devagar, pegar um público e ver o que acontece, o que funciona melhor. E claro, a nossa melhor ferramenta de aprendizado na plataforma é experimente. Tente diferentes mecanismos de comunicação e veja o que parece certo e traz engajamento do público. O mais importante, não faça muita coisa de uma vez só. Comece pequeno. E com relação ao engajamento, engajamento não é apenas o volume de comentários, mas tem a ver em mostrar que você está ouvindo o feedback que você recebe. Tenha intencionalidade em investir tempo em responder ao seu público um a um. Essa é uma opção para você, mas foque na qualidade do engajamento. Isso é o mais importante. Tente alavancar a Community Tab, a aba de comunidade, para ter bom feedback. Joia. Então, você passou muito tempo criando a sua imagem e a marca, mas agora, o que que nós temos com relação ao tamanho? Não há uma resposta para isso, mas alguns indicadores. Há alguns indicadores aqui nesse slide, mas nós queremos chamar a atenção para alguns deles. Em primeiro lugar, a sua marca começou a se desviar da sua missão, então talvez seja o momento de fazer um rebranding. Pode ser confuso para o público esperar um determinado conteúdo e encontrar uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se você estabeleceu o branding sobre jornalismo investigativo e ao longo do tempo você se desviou disso e agora está focando em política e coberturas globais. Pode ser o momento de pensar em evoluir a seu branding para que o público se interesse melhor nisso. Uma outra questão pode ser a questão de watch time e não escolhe muitas coisas. Se você tentou vários experimentos com a sua estratégia de conteúdo ou de tópico, talvez seja o momento de começar a pensar no rebranding do seu canal. Pense sobre esses experimentos em termos de tempo. Pode ser bem simples, como melhorar a sua abordagem com títulos e thumbnails, ou uma coisa mais holística, como o branding completo do seu canal. O último ponto que eu quero destacar nesse slide é o feedback do público. Uma das fortalezas do YouTube é a possibilidade de capacitar uma conexão direta entre o criador e o seu público. Então, se você tiver um feedback claro e direto do seu público, talvez você deva levar isso a sério se ele estiver falando da sua marca. Agora, uma questão relacionada com o rebranding é como pensar sobre a estratégia geral de canais. O que significa? É bom ter um canal ou múltiplos canais? Então, há muitos pontos de vista nessa questão e não há uma coisa certa ou errada. Se você está no início da sua jornada e ainda está lutando com a estratégia de conteúdo, tente ver como o público vê a sua marca. Eu sugiro você. Talvez você gerenciar múltiplos canais não seja o melhor. Tendo dito isso, há muitas variáveis e vamos ver algumas das razões pelas quais você deveria ou não deveria ter múltiplos canais. Algumas razões de ter múltiplos canais poderiam ser: você já tem múltiplas marcas com bons públicos, então você tem que focar em diferentes conteúdos e faz sentido separá-los em vez de incluí-los debaixo de um único canal. Talvez você já esteja criando muito conteúdo regularmente e pode catalogar ou organizá-los em subtópicos. Ou você está criando conteúdo em diferentes idiomas. Você nota que essas razões tendem a indicar que um criador está num estágio de maturidade muito mais alto com o seu canal e talvez já tenha uma equipe bastante estabelecida na criação de conteúdo. Agora, algumas razões pelas quais não criar múltiplos canais. É muito trabalho. Então, criar ícones, definir as estratégias de conteúdo, monitorar os analíticos. E o trabalho se multiplica nesses aspectos. Quando você cria múltiplos canais, também é importante articular claramente o que os torna diferentes. Senão, pode ser confuso qual conteúdo pertence a qual canal e pode haver sobreposição na missão. Com cada novo canal, vem a necessidade de criar consistentemente um novo conteúdo e manter cada canal bastante atualizado. Então, é um criador somente ou tem uma pequena equipe, você tem que tomar cuidado com relação aos seus recursos que você tem que usar em diversos canais. E no início da criação de um canal pode levar tempo e muito esforço para encontrar e entender o seu público. Com a criação de um novo canal, os inscritos não se transferem automaticamente. É uma coisa que você tem que ter em mente. Você vai precisar trabalhar em criar um novo grupo de inscritos para o seu novo canal. Talvez os recursos sejam limitados e devem ser diversificados para a promoção de múltiplos canais. Agora vamos dar uma olhada num exemplo de multicanal. O Guardian é um grupo de mídia que cobre notícias globais, vocês os conhecem, e a organização tem dois canais de YouTube, o Guardian e o Guardian News. Ambos focam em notícias, mas têm objetivos diferentes. O Guardian foca em documentários, vídeos explicativos sobre questões globais. E o Guardian News produz conteúdos ao vivo e breaking news. Então, o Guardian é uma grande organização de mídia com uma grande equipe envolvida na produção e publicação de conteúdo. Ambos têm mais de 2 milhões de inscritos e um grande número de vídeos que são subidos. Que são colocados regularmente. Então, eles têm uma estratégia de multicanal que é sustentável e faz sentido para a organização. Não quer dizer que você tem que ter milhões de inscritos para criar vários canais, mas isso ilustra um exemplo de onde uma estratégia de multicanais parece ser sustentável e útil. Se você decidir continuar com uma estratégia de multicanal, garanta que você tenha um propósito distinto para cada canal. Os canais devem ser fáceis de serem identificados e diferenciados para evitar que o público se confunda. E eles vão ter diferentes missões, mas o conteúdo deve ser sempre distinto para atender às necessidades de diferentes públicos. Uma vez que o seu novo canal está estabelecido, então você tem que alavancar a marca e o alcance do seu canal primário e as telas finais são uma boa forma de você trazer mais gente para o seu canal que pode entrar no conteúdo do seu vídeo. Então, vamos agora falar sobre como promover o seu canal. Então, alavancar a presença em mídia social, em diferentes plataformas, é uma boa ferramenta para promover o seu canal e expandir a sua base de público. Então, você pode usar o Snapchat, Instagram. E como promover o seu conteúdo naquilo que você já tem como público? Considere como você vai alavancar e criar conteúdo para trazer público para os seus canais e a comunidade. E você pode usar o Premiere ou fazer um live. Não se esqueça de incluir um call to action, uma chamada a ação nos seus vídeos. Você pode ter uma mensagem curta no final pedindo que eles se inscrevam no seu canal. Clique no like e façam comentários. Essas interações adicionais são alguns inputs que estão nas recomendações do YouTube. E a gente vai aprender mais sobre isso no próximo workshop. Ao promover o seu canal em diferentes canais, você pode usar um avatar ou imagem para ajudar o seu público a reconhecer o canal rapidamente. Usar os handles também em todas as plataformas pode ajudar com a familiaridade e facilidade de descoberta. Talvez você tenha alguns anúncios sobre o handle do YouTube. Os handles são uma forma da comunidade se conectar com os outros e vão ser únicos para o seu canal e vão ajudar as pessoas a mencionarem vocês nos comentários, nos posts de comunidade e mais. Ainda não estão. Eles estão disponíveis e veja no YouTube Studio para selecionar o seu. E não se esqueça de incluir detalhes dos canais sociais no canal do YouTube. Você pode colocar isso lá no banner do seu canal. E a aba da comunidade é uma forma muito boa de ter o engajamento com o seu público. Eu gosto dos sinais de tela porque ele mostra para o usuário, vendo o vídeo inteiro, o que significa que ele está interessado no meu conteúdo, no meu canal. Então, ele impede que ele vá para um outro vídeo. Você pode colocar um vídeo no final e você vai ter mais possibilidade de que as pessoas assistam um outro vídeo seu. Então, eu tenho quase 400 visualizações com os end screens e eu subi para 8 milhões por mês, tendo os sinais de tela. Então, isso mostra o poder dos sinais de tela. O final de tela pode ser uma forma interessante de colocar um call to action para se inscrever no seu canal e colocar links para outros vídeos ou mesmo playlists para o seu canal para que você possa expor mais o seu conteúdo para os usuários. Eu encorajo vocês. Então, aqui você tem várias dicas para ajudar o seu conteúdo a se destacar. Primeiro, foque no que faz você único como criador. Qual é o seu porquê? Mais cedo, a gente falou sobre articular a sua proposta de valor. Ver como que os seus público responde. Que histórias você pode contar de maneira autêntica. Acho uma área de foco que você tenha paixão. Ela se liga com aquilo que eu falei antes sobre sustentabilidade. Se a sua paixão for um gênero ou estilo de reportagem, é mais fácil que você continue a trazer a sua energia e entusiasmo na criação de conteúdo e ficar com isso nos desafios que puderem surgir como criador. Além disso, não tenha medo de deixar que a sua personalidade se mostre no conteúdo. O YouTube dá para os criadores e público a oportunidade de interagir entre eles de várias maneiras. Talvez você possa tentar alavancar a Community Tab para se conectar com o seu público de uma maneira mais profunda. Depois do workshop de hoje, você pode ver o link aqui do Johnny Harris. Para vocês que talvez não conheçam o canal do Johnny Harris, ele é criador de notícias no YouTube com foco em produzir vídeos explicativos em detalhes sobre diversos tópicos de notícias. Esse vídeo é um grande exemplo de alguns conceitos que nós cobrimos. A gente quer ouvir mais do Johnny e de tópicos informais, e ele dá ao público uma ideia e o que está por trás das cenas do seu conteúdo. É um bom exemplo de um aspecto ligado ao seu conteúdo. Uma outra forma de se destacar é ter o seu público e dando inputs no seu canal. Use uma comunicação de mão dupla em sua vantagem, peça para que o seu público interaja. Você pode pedir o feedback do público em cartões de voto ou na aba de comunidade, colocando enquetes ou perguntas abertas. Há muitas opções. Então, permite que o público sinta que ele é parte daquilo que o seu canal faz, pedindo apoio deles. É natural fazer isso na sua cultura, então faça. Em algumas, talvez não seja tão apropriado pedir esse tipo de coisa. Para outras coisas, considere como você pode usar isso para começar uma conversa sobre alavancar, o seu público ou ter contribuições deles. Continuando no tema da comunidade, o YouTube oferece diversas maneiras de interagir com o público que você deve tentar. Você pode considerar o superchat ou engajar-se com o público ao vivo. Isso pode ajudar você não apenas a conseguir recursos adicionais, mas você se conecta de maneira mais profunda com o seu público. E stories e comunidade são uma boa forma de você ter um engajamento leve e consistente. Ao se tornar mais ativo em se engajar com os comentários, não se esqueça de usar as ferramentas do YouTube, o live chat, para manter a conversa mais focada e livre de spam. Agora vamos dar uma olhada num estudo de caso do Hugo Decrypt. É um canal que dá um exemplo prático da aplicação de alguns dos conceitos dos três workshops iniciais desse programa. O canal foi criado pelo jornalista francês e youtuber Hugo Travers em 2015. Hugo Decrypt é um canal do YouTube que agora tem mais de 1,6 milhões de inscritos e apresenta uma grande variedade de tópicos e histórias. Hugo Decrypt, e desculpem pelo meu francês, porque eu não sou francês, mas ele mostra como diferentes storytellings e formatos de fazer notícias podem ser acessíveis a públicos jovens. O mecanismo-chave que ele usa para crescer o seu canal foi uma experimentação continuada. Ele usou vários tópicos, diferentes tamanhos, duração de vídeos e vários formatos. Através desse processo, ele pôde refinar a sua estratégia de conteúdo com relação aos relatórios, tópicos, Daily News e um show chamado Hexagon, que mostra pontos de vista opostos sobre o tópico do dia. Então, essa experimentação mostra a tendência de engajamento com o público. Assim, ele cresceu o YouTube de maneira geral e o público respondeu de maneira bastante favorável ao seu conteúdo mais longo. E isso mostra que é importante saber das tendências do seu público e validar e testar como que isso se aplica ao seu conteúdo e ao seu contexto. Para vocês que entendem francês, eu sugiro checar o seu canal para verem alguns exemplos de ver uma coisa bem interessante e um exemplo de alavancar a aba da comunidade para crescer a sua audiência.
Para tentar estabelecer a sua percebibilidade para o que vem hoje, nós também percebemos que esse limite acaba escalando o canal. Então, ele experimentou com diferentes apresentações, com técnicas diferentes. O Hugo convidou apresentadores diferentes para trabalhar com ele e também trabalhou com jovens, fazendo uma moderação, uma discussão com moderação. E isso traz o nosso final. Chegamos ao final do workshop. Se você tiver alguma pergunta nos tópicos que cobrimos, ainda há tempo de mandar as perguntas na caixinha de Q&A que tem na sua tela. Envie sua pergunta, por favor. E se você quer discutir alguns recursos que mostramos hoje, eles estão online na plataforma de News Creator. Agora eu volto a falar com o Jim para a gente responder aqui as nossas perguntas de hoje, né, Jim? Muito obrigada, Courtney. Agora vamos trazer algumas das perguntas que vocês enviaram no Q&A. E vocês ainda podem mandar e vamos tentar responder o máximo que conseguimos hoje. E a pergunta que mais tivemos aqui trata do handles, do shorts, perdão. É difícil usar, por exemplo, o mesmo thumbnail nos shorts e nos longos. Vocês têm alguma dica de como a gente fazer isso, integrar isso de uma forma mais coesa? Bom, eu acho que é o que a gente falou de títulos, de uso de nomes, isso pode ser útil. Como a gente falou antes, a branding não é só uma questão de elementos visuais. É também uma questão de linguagem, de idioma. Pense a maneira como você está colocando o título, mas também como você pensa nas suas imagens nos shorts. Pense em quais são as coisas que são familiares, que são reconhecíveis para o seu público. E se há algo, trechos do seu vídeo que você pode colocar nos shorts, e assim você pode criar algo com um fio consistente do conteúdo. Em relação ao título, você pode acrescentar palavras na tela, isso? Talvez usar as mesmas fontes, isso funciona. Se há uma estrutura de vídeo que funciona, isso acaba ter um cronograma consistente. Tem uma jovem que tem um canal que ela estuda, que ensina química para estudantes. E quando tem um teste importante, ela fez um desafio de 30 dias. Então, dia número 1, a pergunta era tal. E aí ela teve 30 dias consistentes de shorts, fazendo com a mesma estrutura, e ela conseguiu manter essa consistência. Então, pergunta 2. É confuso ter formatos diferentes no canal? Será que eu devo ter um canal para shorts e um outro canal para explainers e vídeos maiores? Eu acho que isso depende Voltando, né, ao que a gente falou, na sua razão, no seu porquê. Se a sua missão, o seu porquê do seu conteúdo short e a dos seus vídeos longos é a mesma, então faz sentido manter um canal só, em especial se os públicos se sobrepõem. Se você tem o mesmo público, a mesma missão, um canal. Mas, se você acha que os públicos são diferentes, que você está fazendo. Tentando fazer algo diferente do ponto de vista da missão, pode fazer sentido separá-los, então. Diferentes públicos, diferentes canais. Vamos enfatizar isso, então. A próxima pergunta: é possível reservar dois handles? Mas eu quero ter um também para marca. Eu acho que a gente pode fazer, na próxima sessão, a gente pode falar mais disso, porque é algo que acabou de ser lançado e a gente pode passar mais tempo na próxima sessão falando dos handles. É novo para nós também. Bom, olá. Eu entendo que o YouTube deixou que os médicos e enfermeiros fossem colocados como confiáveis. Será que outros profissionais, como advogados, por exemplo, podem ter essa etiqueta de confiáveis? Será que a gente vai saber disso? Bom, isso é algo que foi feito pela nossa equipe de saúde e, no momento, nós não temos essas etiquetas para o vertical de notícias. Mas é algo que a gente está sempre querendo ouvir o feedback dos outros para saber como isso pode ajudar, não só os usuários, mas também os criadores. E acho que é parecido com o Twitter, né? Que tem aquela setinha azul que mostra o verificado. Você pode pedir isso também como criador de notícias. Você fala com o chat de suporte, no suporte do YouTube, para ver como você consegue esse status. Como posso começar a desenhar uma identidade de marca se eu não tenho experiência em design gráfico? Vocês acham que é bom? Vocês têm designers que trabalham com a gente? Bom, olha, os criadores fazem várias coisas diferentes. Você pode ter criadores que trabalham com você. As pessoas seguem padrões parecidos. Dependendo do recurso que as pessoas têm, nós vimos. Contratar alguém para criar miniaturas personalizadas ou pedir para um amigo talentoso que fizesse isso. Há muitas ferramentas que ajudam. Muitos criadores de notícias trabalharam com ferramenta como Canva, por exemplo, desenhando elementos de branding. Eu acho que a gente sempre fala, comece pequeno, comece com os recursos que você tem a sua em mãos e veja se você pode lance, veja o tipo de feedback que você tem e aí você vê se é preciso mudar ou não. Acho que a gente já fala isso sempre, né? Simplifique, não faça nada muito complicado. Uma coisa muito polida, muito cheia de coisas, às vezes ela pode não ser bem aceita pelos usuários do YouTube. Por exemplo, você quer personalidade, um conteúdo de nicho, você precisa ter um ícone que seja se comunique facilmente. Então, por exemplo, Google Slides, Photoshop, você pode usar. Simplifique, veja o que você consegue fazer e isso vai ajudar você a criar essa identidade. Próxima pergunta. Será que usar meu nome é mais fácil do que usar um novo ou para um canal e tudo mais? Olha, é um tipo de pergunta que aparece, mas a minha resposta também é depende. Depende de como você. Se o seu nome já está estabelecido nos seus canais de mídia social, é algo que você pode alavancar, você pode fazer isso e pode fazer sentido, claro. Mas se você está pensando em sua missão e como você quer aumentar o seu canal, fazer ele crescer, ele pode ir além de você como pessoa. Talvez seja bom em ter uma marca separada, porque isso acaba trazendo mais pessoas no seu vídeo, no seu conteúdo. Então, acho que depende. Será que é algo que já está bem estabelecido, que as pessoas reconhecem e que você pode alavancar? Com o que você está fazendo no canal, e aí você talvez queira incorporar outras vozes, então. Há muitos bons exemplos assim. Com que frequência eu devo mudar os meus thumbnails ou miniaturas. Eu acho que trata desse processo de experimentação. Às vezes, e nós entendemos muito disso, especialmente quando trabalhamos com notícias, você pode olhar para o que está acontecendo nas primeiras 24 horas, quais são as respostas, se algo está faltando no seu canal, nesse branding do seu canal. Pode ser importante estruturar esses experimentos para ver em meses e semanas do que e não em minutos e dias. Então, dê um tempo para ver o que acontece, porque pode levar um tempo, porque há muitos fatores influenciando. As pessoas levam tempo para descobrir e também a maneira como você está compartilhando. Então, eu diria assim, pense na estruture as suas experiências por mais tempo. Dê um tempo para ver. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que no aprendizado que a gente tem, nós temos os vídeos que a gente chama de evergreen, que são é um vídeo que eles têm vídeos, por exemplo, de 7 anos atrás. E eles são os vídeos que são mais vistos no canal, porque eles acabam voltando. A cada ano, a cada 2 anos, as pessoas veem os mesmos vídeos. São assuntos parecidos, por exemplo, que acabam sempre se repetindo no ciclo de notícias. E os eventos mudam, claro, mas, por exemplo, quando casos aparecem na Suprema Corte dos Estados Unidos, as pessoas vão lá entender como funciona a Suprema Corte. Então, se você está lançando séries diferentes, tem de ter uma consistência, mesmo assim. Mas se você está lançando um novo formato, pode ajudar a indicar às pessoas que é algo que é consistente com o conteúdo, mas é algo novo. Acho que também é importante, quando você está começando uma série diferente, ter de playlists diferentes, tê-las bem limpas, com um branding bem coeso, é bonito. A gente recebeu mais perguntas, mas a gente tem de falar também de novo sobre títulos e miniaturas thumbnails. Então, você pode ter o melhor vídeo, mas se as pessoas não conseguem enxergar isso, elas não vão chegar lá. Há diferentes maneiras de criar títulos e thumbnails para diferentes tipos de vídeo. No meu exemplo, como adicionar frações algo você pode ter um thumbnail no título para ser bem direto, e aí você vai para pesquisa orgânica, as pessoas acabam buscando muito. Mas, por outro lado, as pessoas usam entretenimento, educação, e aí elas usam elementos, elas não vão para o meu canal que tem álgebra, que tem frações e tudo mais. Então, enfim, tem os dois lados. Próxima pergunta. Eu não sou designer, especialista em marca. Será que eu posso terceirizar isso para um freelancer? Olha, se é um recurso que você tem à sua disposição, claro. Você não precisa fazer tudo. Se você tem o recurso, se você pode fazer com que alguém faça, tudo bem. Você pode usar ferramentas bem simples que podem ajudar. Não é uma superprodução, não é uma coisa super polida. Você pode usar o que tem à sua disposição e fazer alguma coisa que as pessoas vão amar. Verdade. Pessoal, é o que a gente tinha tempo hoje, infelizmente, eu sei, mas a gente não teve para tudo, mas no próximo workshop a gente vai trazer mais respostas para suas perguntas. Foi muito legal estar aqui, foi um prazer estar com vocês. Estamos na metade da nossa série de workshops e ainda temos muito material para compartilhar com vocês nos próximos. O nosso próximo workshop vai focar no tópico que as pessoas sempre perguntam, é como que o YouTube recomenda os vídeos, o que está por trás dessa caixa preta e os básicos da monetização. Então, coloca no seu calendário, que vai ser na quarta-feira, 16 de novembro. Nós teremos uma mudança aqui no fuso horário em Nova York. Então, nós teremos às 9 da manhã no horário de Nova York, e veremos depois qual será aqui o horário no Brasil. Então, ajuste aí o relógio. Última coisa, responda a nossa pesquisa para saber mais em como o que que vocês acharam dessa sessão, o que que vocês acharam do meu trabalho, da Courtney. É uma coisa muito rápida e ela está na página aqui do lado esquerdo da navegação, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Fiquem em contato com a gente usando o chat e nos veremos novamente em 2 semanas para a próxima sessão, tá bom?